Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá pessoal, aqui é a Carol Gilberti da coluna Mulheres Elétricas e hoje minha convidada é a Glaura Santos, que é escritora e também artista visual, que veio contar pra gente um pouco sobre o novo livro dela, que se chama Acesa. Tô super curiosa, Glaura, porque eu comecei a ler o livro e vi várias poesias maravilhosas, né, sensuais, um pouco lado erótico, e adorei o título, né, toda a questão do livro. O livro é maravilhoso na forma estética dele. Então, que bom que você tá aqui hoje com a gente para falar um pouquinho sobre esse universo feminino, né, e bem-vinda.
Ei, Carol, obrigada. Prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço o convite. E, pois é, uma alegria nesses tempos, né? Estar aqui falando de uma realização, do lançamento de um projeto que é muito especial para mim e que tem sido super bem recebido, que é o Acesa, né? Está lançado aí há um mês, eu acho. É uma produção independente, é um projeto que foi apoiado pelo edital da Lei Aldir Blanc, e tá aí. Como você falou também sobre o projeto gráfico, eu assino o projeto gráfico, né? Eu sou artista visual por formação, a escrita tá desde sempre na minha vida, mas vi publicar pela primeira vez em 2018 o meu primeiro livro, Todo Mar Vai Ser Você.
Muito bom. Tudo que envolve o universo feminino me atrai muito, sabe, Glaura? A gente, nós que somos mulheres, a gente entende, mas eu acho importante, isso é até uma discussão que a gente poderia trazer um pouquinho para a mesa depois que a gente falar do seu livro, né? Mas eu entendo o feminino não somente o que é sobre a mulher, né? Eu entendo o feminino sobre o que, onde ele está. E às vezes ele está também no mundo masculino, ele está também nessa pluralidade do mundo, né? O feminino não tem a ver com gênero. Mas eu queria trazer um pouquinho, a gente pode até depois falar um pouquinho sobre isso, mas você fala que o seu, né, essa nova obra sua, Acesa, reverencia a força do feminino, que expõe a vulnerabilidade, o amor, os instintos e a potência do que passa necessariamente pelos corpos femininos. Aí eu acho que está falando bem especificamente de nós mulheres. Então vamos começar um pouquinho sobre o que, que você, na sua visão, até mesmo como autora, né, do que você sentiu aqui, o que, que é a força do feminino para você? Onde que ela se encontra?
Eu vejo a força do feminino muito numa atenção, que é uma característica também da poesia, né? Acho que nós mulheres temos muito mais o hábito, assim, de lidar com as nossas próprias emoções, né? De olhar para a gente, de se investigar. E acho que é algo muito enriquecedor esse exercício. Então, é um chamado a todas as pessoas, né? De lidarem mais proximamente aí com seus quereres, com seus desejos, com suas questões. E acho que isso faz com que todas as relações se tornem mais verdadeiras e a vida fique melhor para todo mundo. E comecei a escrever o Acesa ao mesmo tempo em que senti que tinha terminado o Todo Mar. Aconteceu simultaneamente o encerramento de um e o começo do outro. O meu impulso criativo, ele vem sempre de experienciar algo com muita intensidade. E a escrita acaba sendo um transbordamento dessa vivência, que pode ser uma experiência minha, ouvida a narrativa de outra pessoa, de um filme, de um livro, uma conversa, mas sempre de viver algo com muita intensidade. E a Acesa traz tudo isso. A chama, sabe, de um olhar atento, do coração aberto. Acho que é um livro que é pulsão de vida e uma reverência ao feminino, ao amor em todas as suas formas. É um chamado de atenção, assim, aos próprios desejos, às relações. E nesse sentido é um chamado de atenção ao feminino que há em todo mundo, não só nas mulheres, não tem a ver com gênero.
Glaura, entrando então um pouquinho naquilo que nós duas acabamos concordando, né, de que o feminino, ele não está somente no universo feminino, né, das mulheres, mas sim em vários lugares, ele é plural. Eu queria que você falasse um pouquinho então sobre isso. Como que você enxerga? Porque na verdade é um conceito até mesmo desafiador para a maioria das pessoas entender que o feminino não tem a ver em ser mulher, em ser homem, em ser, né, pessoa. Ele está em várias esferas e e cantinhos da nossa vida, visão, interpretação. Fala pra gente um pouquinho de como que você vê isso.
Carol, eu vejo que o importante e muitas questões têm sido levantadas e discutidas hoje em dia, né, sobre questões de gênero. O importante é que as pessoas tenham liberdade e sejam respeitadas em sua integridade, né? Como seres humanos, que a gente possa viver quem a gente é, né? Toda a nossa potência livremente e com respeito de todos. E essa questão de gênero, essa liberdade passa por essa discussão. Então a gente tá dizendo do feminino, o feminino está em todo mundo, né? Assim como o masculino também. É importante que a gente abrace o completo, né? Que somos nós. E acho que homens, de uma forma geral, têm mais dificuldade em reconhecer, né, esse lado que não é o que está exatamente exposto ali, que é o feminino. O feminino permite revelar-se, sabe, com menos medo. Acho que vem muito, eu vejo muito relacionado a isso, sabe? É o que eu te falei antes, assim, dessa proximidade com a própria essência. Acho que mulheres têm mais facilidade em lidar com suas fragilidades e com sua força também, mas enfim, o autoconhecimento acho que é uma chave e o único caminho, né, para que pessoas sejam pessoas completas e, em consequência disso, tenham relações mais verdadeiras. O feminino, ele está relacionado à poesia, à criatividade, ao sutil, ao espaço aberto, à fenda, por exemplo, que tem na capa do livro, né? Todas essas representações do feminino estão aí também no acesa.
Glaura, você comentou uma coisa que eu acho que é tipo, a essência mesmo dessa fortaleza, dessa potência feminina, né? O encontro com o íntimo, né? O encontro com esse autoconhecimento mesmo, até mesmo o reconhecimento das nossas vulnerabilidades, das nossas fraquezas. Eu enxergo isso como a grande força feminina, né? A grande força da mulher. E você fala de muitas coisas. A própria parte erótica da sensualidade, do autoconhecimento do corpo. Você trabalha muito bem isso na sua poesia, né? Eu tive o prazer, né, de poder ler algumas delas. E você fala, né, do corpo, do prazer, da libido. E nós mulheres parece que a vida inteira a gente vive essa realidade, né? Seja ela no seu auge ou na sua baixa. Isso é muito latente em nós mulheres. Eu queria entender melhor essa questão realmente do assunto da sexualidade, né? Das mulheres, do feminino. A gente vive muitos tabus ainda, né? Como que você enxerga isso? Você como mulher, o que que você pretende passar de mensagem, né? De ensinamentos, né? De reflexões, vamos dizer assim, para esse universo feminino em relação até mesmo esse autoconhecimento mais voltado para a parte sexual da mulher.
Carol, assim, não, para te dizer a verdade, não houve uma intenção, sabe, na escrita, de que se tornasse algo ali quase político, né? E que, na verdade, toda obra de arte acaba tendo esse caráter, né? Acaba sendo, de alguma forma, um caminho. Então, eu escrevi, como eu te disse, inspirada pela minha vivência, pela minha verdade, mas hoje eu vejo que dá importância de falar desse assunto do desejo, porque a gente já caminhou muito, mas a gente tem um longo caminho ainda pela frente, né? Infelizmente, hoje ainda, os números são enormes, né, de feminicídio. E eu vejo muitas vezes relacionados ao desejo da mulher de alguma forma, né? A falta de desejo, homens que não são capazes de lidar com a falta de querer, né? E matam mulheres até hoje. Então é sim importante, eu acho que à medida que eu toco nesse assunto com naturalidade, sabe? Eu acho que não existe nenhum manifesto aí, né? Quem for ler o Acesa vai ver que é algo muito simples. Simples no sentido de que é algo, a revelação ali de algo experimentado mesmo, e como deve ser a própria vida, sabe? Se existe algum recado para as mulheres, é que estejam atentas, né, aos seus quereres, que se respeitem em primeiro lugar, respeitem as suas escolhas, estejam atentas àquilo que é importante para si, né? As trocas que sejam verdadeiras. É isso, eu acho que o meu chamado é esse, sabe? Acho que o recado final é que homens e mulheres e pessoas todas vivam de forma verdadeira seus corpos, seus desejos, suas escolhas. A vida só vale a pena se for dessa maneira.
É isso que você acabou de descrever, Clara. Para mim é sinônimo de liberdade. Você não ter amarras, né, a essas experiências, essas vivências, os desejos, os quereres, às vezes não, né? É igual você falou, nós já caminhamos muito, mas ainda temos um longo e ainda incerto caminho aí. Eu sei que as novas gerações estão. A gente está passando por várias transições. Eu acho que as mulheres estão tendo mais. Posicionamentos, mais voz, estão sendo mais protagonistas, assumindo as rédeas de várias coisas, mas a gente realmente, trabalhos assim como o seu, sem dúvida, fortalecem essa trajetória, né? E talvez possam até encurtar, espero que sim. Falando um pouquinho sobre você, né? Você foi muito influenciada, né, pela arte, pela música, pelo canto, pela poesia. E eu queria que você contasse um pouquinho para os ouvintes aqui, como que isso tudo, né, o seu ambiente, né, cultural influenciou no, na sua arte, influencia, né, na sua arte hoje, na sua escolha de atuação e de expressão também através, né, da poesia, da arte visual. Como que você acha que tem peso? Óbvio que tem, né? Mas conta pra gente um pouquinho.
Poxa, eu fico muito feliz, assim, o livro tem sido muito bem recebido, eu acho que tem tocado muito as pessoas, especialmente as mulheres, né? Mas eu quero dizer que não é um livro só para mulheres, porque não existe isso, na verdade, né? O que engrandece um vai ser bom para outro também, mas enfim, que se torne, sim, essa potência que você está falando, maravilhoso. Então, sim. A arte me acompanha desde sempre, assim, né? E na poesia mesmo, eu digo que a poesia entrou na minha vida pelos ouvidos, assim. A minha casa era uma casa muito musical. Os meus pais, nos encontros com amigos, tinha sempre um violão, uma cantoria, sabe? Uma boemia. Então, aquelas músicas, Atalfo Alves, Lupicínio Rodrigues, Cartola, eu menina, assim, ficava ouvindo e aquilo me impressionava, me tocava muito, sabe? Aquelas letras, aquele drama, aquela paixão, isso veio comigo. Acho que foi meu primeiro contato, assim, com a poesia. E como referência, eu vejo mais pra frente, já dona das minhas escolhas, né, comprando meus discos e tal. Lembro muito de ouvir um disco do Caetano, o Cores Nomes, de colocar assim no colo e ficar cantando junto, querendo decorar a letra, sabe? Guardar aquela poesia assim em mim. E aí reconheço, assim, nesse hábito da música, um gosto já pela palavra assim escrita, né? Na poesia que tem ali na música. E também nas artes gráficas, né? Os inícios, eles eram peças gráficas quase sempre muito interessantes. Aquilo já despertou meu interesse pelo que eu vim depois, né, escolher fazer. Então, tudo ligado, né? Tem uma curiosidade assim também no Acesa. Eu escolhi como epígrafe uma música da Marina Lima e do Antônio Cícero. A música tá ali, a Cris Guerra também, que assina o prefácio lindo do livro, que foi um presente que ela me deu, assim. É muito bonito o prefácio dela, é já poesia. E ela começa falando também de uma sonoridade, ela fala da minha voz. Então, a música, né, o som tá muito perto, assim, da minha poesia. E acredito que as coisas se chamam, né? Então, eu trabalho com design cultural já há mais de 20 anos e recentemente tenho trabalhado especialmente com design editorial, né? Nada por acaso, assim, isso veio um pouco antes da publicação do meu primeiro livro e vem crescendo assim, uma parceria também com a Quixote, já fiz alguns projeto gráfico de alguns livros, teve um projeto muito especial, foi o livro Azuis do Hildebrando Pontes, que é um livro infantil, o primeiro lá do selo Sancho Panza, e aí eu assinei ilustração e projeto gráfico, enfim, as coisas vêm caminhando juntas, né? E vejo assim uma relação, sabe, entre a poesia também e o design gráfico, que acho que são atividades assim relacionadas a um estado de atenção, sabe? Atenção assim às potencialidades, à singularidade de cada coisa. E no design gráfico, você precisa traduzir visualmente a essência, né, de um projeto, de um livro, de um produto. E a poesia é síntese também. Traduzir ali em palavras um sentimento, um momento, né, uma impressão. Então vejo que se aproximam muito, né, nesse ser síntese.
Glaura, que privilégio, né? Eu acho isso incrível. Eu falo que vida sem música não é vida, né? É apenas aquele cinema mudo. Porque, assim, a gente vê a emoção que a música traz, né? A reflexão, os devaneios, né? Aquela coisa do sentimento de você aprofundar no seu mundo, no seu universo. Eu acho isso incrível. Eu adoro música. O ambiente sem música, para mim, ele não tem vida. E que privilégio seu de poder ter vivido assim, né, na sua infância. E você realmente, a Cris Guerra, queridíssima, beijo para ela, porque somos colegas aqui na Band. Realmente, a sonoridade da sua voz, ela é calma, ela tem um som muito bonito, né? Eu até te perguntar se você cantava também quando era criança, ou quando era jovem, hoje, se você desenvolveu essa habilidade, esse hobby, ou essa, né, essa paixão que está aí na sua música. Às vezes você também pode produzi-la, né? A arte tá aí, sai pelos seus poros, né? A criatividade, porque realmente a sua voz deveria ser explorada como um instrumento, né, de expressão. É muito bom saber que você teve esse privilégio de poder utilizar tudo aquilo que te inspira em vários pontos da sua carreira, do seu talento, da sua entrega como profissional. Muito bom. Para a gente poder ir caminhando para o nosso final, eu queria também entender de você se você tem algum apego maior por alguma das poesias que estão no seu livro. Se você pudesse aqui destacar um ou alguns que te chama mais, assim, que faz seu coração palpitar mais, para a gente poder ir lá e, né, consultar e falar: ah, esse aqui que a Laura gosta, eu li tantos que eu gostei, mas às vezes você dá uma dica aqui para a gente.
Pois é, eu cantava, acompanhava lá essa cantoria boêmia, criança, né? E sempre gostei de cantar. Agora eu estou fazendo aula de canto. Recentemente eu estou me aventurando aí. E tem um projeto que está muito na minha mente, assim, que é de fazer um audiobook, sabe? Estou com muita vontade. Eu fiz junto com a Kívia Kruczynski, um trabalho muito bacana, assim, de encontro de imagem e palavra, que é o book trailer do Acesa, né? Se eu tiver que destacar uma poesia, eu destacaria essa. Eu acho que ela representa muito tudo que as pessoas vão encontrar no livro. E eu posso ler para você. Esse book trailer também está no meu site. É fácil de encontrar. Tem algumas, sabe, que. Ah, eu gosto de. É difícil isso, né? É igual filho. Assim, é difícil destacar, mas essa é porque eu acho que realmente ela diz muito, resume muito bem o clima, né? Do que vai ser encontrado ali no livro. E esse poema, ele é um poema muito sensual, assim, eu acho. Mas no livro você vai encontrar variações, né, dessa sensualidade, eu acho. essa chama, né? Ela pode vir de um encontro amoroso, sexual, mas isso também é trazido muitas vezes assim, numa viagem, num encontro com um lugar bonito. A beleza é algo sempre muito inspirador, né? Existem vários tipos de encontro que são chama, que acendem a gente, né? Eu acho que o que é valioso, assim, é um encontro verdadeiro, né? É entrega, é estar atenta, assim, à vida, ao momento, ao que está sendo vivido ali naquela hora. Então, tem um outro poema também que eu escrevi na Amazônia que eu gosto muito. E você está me pedindo, assim, para citar como referência para as pessoas, tem uma outra curiosidade que é, assim, os poemas, eles não têm título. Então é difícil, né, de fazer essa referência, assim. Eu não sei, os títulos, eu não sei se acho que eles limitam um pouco, sabe, o poema neles, assim. O fato é que até hoje esse livro tem um poema que tem título, que chama-se Pedido. Espelho de rio leva o olhar para dentro. O igapó sou eu. Pequena, mas imprescindível para que o universo seja o que é hoje e para que alguém possa deslizar por mim, deixando seus rastros de espuma branca sobre minha água morna, mexida. O igapó é você, onde mergulho e me vejo reflexo no seu olhar. Mundo, rio, igapó, lago, igarapé, todos correndo mansos, espelho na superfície, no fundo redemoinho. O igapó sou eu, com minhas sombras, seivas, minha pele lisa, navegável, e minhas profundezas habitadas pelo desconhecido selvagem. O rio sou eu, recebendo todas de mim, caudalosa e potente, nesse frio quente, encontro com minhas águas. Não foi numa noite fria de inverno, luz baixa, vento soprando desafinado pela janela, desejo de um corpo para esquentar, uma taça de vinho solitária em cima da mesa. Não, foi numa terça-feira de manhã, a vizinha pondo lixo para fora, as crianças preenchendo o corredor com sua relutância em ir para a escola, a sala cheia de sol, a faxineira pendurada na janela do prédio da frente, a vida acontecendo sem nenhum sinal do paralelo que são nossos encontros. Uma bagunça dentro do lado previsível da vida, um susto, um sopro, um uivo, lambida, lençóis molhados no final, nossos rastros nas paredes, na pia, no tapete. É sempre madrugada quando eu abro a porta para você.
Glaura, amei as duas referências que você fez aqui pra gente dos seus poemas, principalmente o segundo. Me vi nessa história, me vi nesse enredo aí todo. Maravilhoso, obrigada, adorei a sua participação, o nosso bate-papo aqui, profundo sobre esse universo feminino que é tão complexo e maravilhoso, né? E que bom que todos nós podemos fazer parte disso. Volte sempre, seja sempre muito bem-vinda aqui, Mulheres Elétricas, e até a próxima.
Ah, que maravilha, Carol, adorei saber. É bacana também esse papel, né, da poesia, assim, de compartilhamento, de identificação com sensações, com vivências, muito legal. Obrigadíssimo pelo espaço, pela conversa, adorei estar aqui e muito obrigada, agradeço a todo mundo que está ouvindo e convido a conhecer a Cesa, que está disponível no meu site, glaurasantos.com.br, e espero vocês e conto com retorno. Um beijo, obrigada.